Eu sou o Brian Riz e esse aqui é o podcast Eu Tava Lá, um podcast onde há mais de 4 anos, toda semana eu ligo pra um convidado diferente pra gente bater um papo, falar da vida e principalmente pra gente ouvir histórias que este convidado tenha vivido e escolhido pra contar pra gente aqui no podcast. Hoje eu vou ligar pro Bruce, um cara que eu conheci muito recentemente e nem conheço muito, só conversei 5 minutinhos com ele. Ele foi o comediante que fez a abertura de um show do Maurício Meirelles, que é o primeiro convidado da história aqui deste podcast, e eu fui lá no show do Maurício. Fiquei surpreso com a abertura do show, porque era um comediante que eu não conhecia, e foi bem legal. No final do show, ele ainda abriu a camiseta dele com o Instagram, ele tava com o casaquinho, abriu assim, e aí a camiseta que tava embaixo, tinha o arroba dele do Instagram, e aí como eu achei o show engraçado, eu segui ele, e depois do show, por acaso, eu fui no camarim ali, fiquei conversando com eles atrás das cortinas, e ele tava lá, e aí achei interessante, ele me seguiu de volta, a gente trocou algumas ideias, e eu pensei, por que não convidar o Bruce para participar aqui desse podcast? Afinal de contas, sempre que eu recebo comediante, comediantes, roteiristas, pessoas que trabalham com contação de histórias, seja pro objetivo que for, é sempre um episódio muito legal. Então eu tenho certeza que o Bruce terá muitas histórias para contar pra gente assim que eu der. Dois recados muito rápidos. O primeiro deles é que o livro do Eu Tava Lá ainda está disponível. O nome do livro é Eu Não Tava Lá. Ele ficou indisponível um tempo, ele voltou e eu consigo ainda assinar. Se você quiser ele com dedicatória, com autógrafo, me fala que eu faço isso e te mando no correio ainda essa semana. Compra aí, eutava.lá/livro é o link, eutava.lá/livro nesse mesmo link, também tem um link para você comprar a versão digital. Se você quiser comprar a versão e-book, você pode comprar essa, eu não tenho como autografar, mas você já recebe na mesma hora, e também no link da versão e-book dá para ler as duas primeiras histórias inteiras e um pedaço da terceira história, que é bem legal para você entender a procedência deste livro, qual que é a minha ideia ao contar histórias que eu vi aqui neste podcast por escrito. Tá bem legal, recomendo muito que você adquira o seu Eu Não Tava Lá. E o segundo recado é que quem é ouvinte do podcast tem acesso a 10% de desconto na Alura. Evolua sua carreira com a Alura, e ouvinte do Eu Tava Lá tem 10% de desconto para estudar na Alura e acessar os mais de 1000 cursos. Muitas carreiras legais já nasceram da Alura, que patrocina aqui esse podcast desde 2019, e desde então eu recebo sempre muitos feedbacks, e desde então eu também estudo na Alura e posso garantir que a minha carreira profissional melhorou muito de lá para cá. Você certamente que me acompanha desde então já percebeu, e se você quer evoluir sua carreira também, pode entrar aí agora, eutava.lá/Alura, e garantir os 10% de desconto. Bora ligar pro Bruce, ouvir que história ele tem pra contar pra gente, e esse episódio vai parecer muito um filme de sessão da tarde, né? O Brian e o Bruce. Daria uma dupla de policiais. Que bosta. Vamos ligar pro Bruce e ouvir que histórias ele tem pra contar pra gente agora. Alô, Bruce, boa noite.
Alô, Riso, beleza, irmão?
E aí, tudo bom, cara? Eu tô muito bem, fiquei sabendo que tu tá numa situação atípica aí pra gravar esse podcast.
Não é atípica, assim, porque sabendo um pouco da minha vida, você vai entender que é muito comum na minha realidade.
Ah, é?
Mas nesse momento eu estou em Taboão da Serra, dentro do meu carro, deitado no banco de trás, numa rua sem saída, te dando aí esta belíssima entrevista, torcendo para que eu não esteja assaltado nem sequestrado.
Putz, então, isso aí é dois comentários que eu tenho que fazer a respeito. Primeiro, a última pessoa que gravou comigo dentro do carro foi o Yudi. Yudi Tamashiro tava no carro dele, porque a gente combinou de gravar, e aí combinou o horário e tal, e aí eu liguei e ele tava chegando em casa. E aí ele não falou nada, tipo, ele podia ter falado, não, para aí, tô chegando, me dá 10 minutinhos que eu vou lá, vou ligar o computador, sei lá. Mas ele não, ele simplesmente estacionou o carro e continuou dali mesmo. E aí quando acabou que ele me falou, ele falou, ah, eu tava no carro até agora. Eu, porra, podia ter me avisado, né, que eu não ligaria. E agora eu te digo a mesma coisa, por que que tu tá dentro desse carro parado aí e não em um lugar mais seguro?
Então, porque eu fui fazer umas coisas, um monte de coisa na rua, e aí eu falei, pô, em casa meu filho tá lá jogando, tá, Super Mario,
bom,
e, pô, barulho e tal. Aí eu falei, pô, vai ser legal no carro porque é uma acústica bacana, silêncio, não vai incomodar, não vai atrapalhar.
Isso é verdade.
E eu fico deitadão, eu já morei no carro, cara, eu morei 30 dias no carro.
Caraca!
Então assim, eu tenho uma história de vida muito habituado a passar por essas situações. Então, pra mim, é bem tranquilo, assim, eu lido bem de boa, tá ligado?
Maravilhoso, maravilhoso. Bom, então, antes de a gente entrar nas tuas histórias, que eu vou querer, inclusive, começar pela história do carro, eu queria que tu te apresentasse. Pra quem tá ouvindo esse podcast e, eventualmente, ainda não te conheça, eu gostaria muito de saber quem é Bruce por Bruce.
Então, Bruce por Bruce é um cara aí, pô, tentando passar uma mensagem de ajuda com graça, assim como ele recebeu, assim.
Boa.
Eu sou um cara meio motivado pela gratidão e faço comédia sempre no intuito de repassar as lições que eu tive na vida para que as pessoas aprendam sofrendo menos do que eu sofri.
Entendi.
Então é meio que um mensageiro da gratidão, por assim dizer.
Porra, que legal, cara. Eu queria comentar aqui como que eu te conheci, que foi bem legal. Eu fui no show do Maurício Meirelles no Shopping Eldorado, eu acho. Foi lá? Foi, né?
Isso, Shopping Eldorado.
Shopping Eldorado. E aí, pô, fazia anos que eu não vi o Maurício. Ele, inclusive, foi o primeiro convidado aqui desse podcast, lá no episódio 1, em 2018. E eu nunca mais convidei o Maurício porque eu fiquei com medo de que ele acabasse com o meu podcast, né? Porque tem essa maldição que ele carrega aí com ele.
Uhum.
Mas aí, nesse meio tempo, eu escrevi o livro do Eu Tava Lá, contei algumas histórias que eu ouvi no podcast e tal, e uma das histórias era do Maurício. E aí, pô, difícil de encontrar ele, a agenda dele é conturbada e tal. Eu falei, não, vou no teu show. E aí fui no show com o intuito de, além de ver o show, entregar o livro pra ele no final. E aí tive a surpresa grata de ver o teu show abrindo, né? Abrindo para o Maurício. E depois, no final do show, a gente trocou uma ideia lá e eu achei que seria legal tu participar, desde que comecei a te acompanhar nas redes.
Cara, assim, uma pessoa com a sua altura e uma calça de moletom rosa realmente tende a chamar a atenção, né? Não passa despercebida. E, pô, eu sou um cara bem interessado em ser humano, assim. Eu gosto de conhecer pessoas e quanto mais diferente essas pessoas são, mais material pra mim fazer texto, fazer show e falar sobre isso.
Legal.
Então, pô, foi bacana. Eu gosto de conhecer pessoas diferentes e você é uma pessoa... Que visualmente aparenta ser uma pessoa diferente, assim, né?
Entendi, faz sentido. Realmente, eu tenho 1,90m e eu tenho uma calça rosa. Eu tava com ela nesse dia, bem lembrado, muito bem lembrado.
Pois é, mas foi da hora, eu gosto. Um dos principais benefícios da comédia é justamente isso. É você estar sempre em contato com o público e você saber utilizar esse público como aprendizado, né? Para suas
muito
paradas, para suas coisas.
Muito massa, muito massa. E aí, bom, tu falou da tua apresentação, mas tu não chegou a mencionar Bom, tu mencionou sim, tu falou de levar com humor, né? Mas como que tu caiu no stand-up, assim, como que tu começou?
Cara, é uma longa, 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 longa história.
Quero ouvir.
Mas eu vou tentar resumir. Aliás, só antes de começar a falar, pô, eu achei muito maneiro a proposta do seu podcast.
Ah, é?
Eu já dei entrevista em alguns podcasts e, pô, eu não sou famoso, então eu fico com uma insegurança no sentido de, pô... Será que vai dar view e tal? Será que, pô, vai render como a pessoa espera que me chamou? E como a proposta do seu é mais focada nas histórias...
Total.
E não necessariamente no convidado ser altamente famoso, é muito bacana, porque, pô, às vezes é até melhor que não seja famoso, né? Porque talvez o cara famoso vai ficar querendo vender peixe, fazer o currículo dele ali e tal.
Como ouvinte, assim, não como produtor de conteúdo, mas como ouvinte, eu sou muito mais interessado em histórias de pessoas que eu ainda não conheço do que de pessoas que eu já conheço, porque as que eu já conheço, eu já ouvi as histórias delas em outros lugares, né? E essa coisa da fama, ela é um mal do YouTube, né? Porque no YouTube, se o convidado não é muito famoso no YouTube, ele acaba se tornando um podcast que não é interessante para a plataforma, né? E aí não vinga. Aqui, como a galera vem atrás de escutar os episódios, né? Procura pelo podcast da Play e tal, acontece um fenômeno muito curioso que é, não importa se eu gravo com o Rafinha Bastos ou se eu gravo com um amigo meu de infância, o número de ouvintes é quase o mesmo, quase sempre é muito, muito próximo. Então é isso que é legal, eu consegui achar umas pessoas que estão muito interessadas nas nossas histórias muito mais do que na gente mesmo, né?
Pois é, isso é muito bom, porque dá uma abertura e uma fidelização bacana no seu público, né?
Ah, eu
Mas
gosto.
Aí respondendo o que você falou, cara, a
Boa.
Minha história é a seguinte, já começa errada. Eu sou filho de amante.
Tá.
Meu pai era casado, ele era funcionário do INSS, ele conheceu minha mãe numa padaria.
Tá.
E aí ele passou um ano pegando a minha mãe ali por fora. A minha mãe engravidou, e aí ele fez o que todo homem casado quando engravida a mulher faz, meteu o pé e foi embora. E aí, okay. Pô, a minha mãe não ficou muito feliz com essa situação, porque ela tava realmente bastante apaixonada e tal. E aí rolou uma bela treta de processo, justiça, meu pai não queria me assumir e tal. E foi o primeiro capítulo da minha história, que é onde eu ganhei este belíssimo nome que eu tenho.
Tá.
Que não é somente Bruce, é Bruce Lee.
Interessante.
Que é um karma, né? Não é um nome, é uma maldição que você carrega pra vida. Que você vai levando como desgraça para todo o seu trajeto de vida. Seja na escola,
Sim.
seja alistando o exército, seja na faculdade, seja trabalhando. É
Caraca.
Sempre uma maldição na sua vida ter um nome desse.
Cara, eu não quero te interromper porque a história já tá indo muito bem, mas eu preciso comentar duas coisas dessa introdução. A primeira é que dá um nó na cabeça da gente ouvir falar que tu é filho de amante, porque depois tu começa a falar sobre a tua mãe. E quando tu fala de um relacionamento onde existiu uma traição e ao mesmo tempo tu fala da tua mãe na mesma frase, a impressão que dá é que a tua mãe foi traída. E na verdade não era isso, era teu pai traindo com outra pessoa e a tua mãe é a tua mãe mesmo, tá tudo certo. Então, na relação familiar que tu tem de pai e mãe, tá tudo ok, não tem nada de errado. É muito louco.
Porque o meu pai já era casado, já tinha filhos. Meu pai, quando me fez, ele tinha 63 anos.
Entendi.
A minha mãe tinha 43.
Saquei.
E aí, pô, aí eu cresci uma criança meio assim, eu sempre fui meio bárbaro, assim, no sentido da etimologia da palavra mesmo. O bárbaro, ou o nome bárbara, né, da mulher, a etimologia da palavra é vindo de fora, estrangeiro, é pessoa que não se adapta, não faz parte daquele ambiente.
Olha só.
E eu sempre meio que fui um alien na minha cidade, assim, eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais.
Tá, legal, conheço gente de lá.
E eu nunca me adaptei à mentalidade da galera lá, assim, porque Juiz de Fora é uma cidade muito conservadora, é uma cidade que... Aparentemente, se você olha o número de habitantes, tem 600 mil habitantes.
Grande.
Você fala, pô, uma cidade relativamente grande. Só que não, porque é uma cidade universitária, então todo mundo vem muito da roça. Então é uma cidade com pensamento muito, muito provinciano, muito pequeno. Eu nunca me adaptei muito bem lá.
Entendi.
Aí, pô, eu cresci meio como sendo um cara meio excluído, assim, um rejeitado. Eu sempre soube que meu lugar não era ali, que eu não ficaria ali.
Tá.
Daí... Pô, aí eu meio que vivi nesse rolê. Eu era um nerdinho, um molequinho estudioso, tirava notas boas e tal.
Tá.
E aí, com 9 anos, a minha mãe se casou com o meu padrasto, né? Que foi meu padrasto até o fim da vida dela.
Ok.
E meu padrasto era caminhoneiro. Então, a minha mãe meio que assumiu pra ela o Pedro e Bino. Ela meio que foi pro carga pesada, virou ajudante de caminhoneiro. E aí, meio que com 9 anos, é muito louca a história da minha vida. Se você quiser que parar foda. Pra perguntar, fica à vontade, tá?
Não, eu tô achando tudo maravilhoso. Eu não entendi por que teu nome é Bruce Lee, porque eu achei que tu ia entrar nisso depois. Mas...
Isso, então, meu nome é Bruce Lee pelo seguinte, a minha mãe me registrou sem o nome do meu pai.
Tá.
Meu pai era ausente no meu documento.
Uhum.
Ela me registrou como Bruno Luiz.
Tá.
E aí entrou na justiça pro meu pai me assumir. Quando ela entrou na justiça, ela teve que me registrar novamente, né, com o nome do meu pai.
Tá.
E aí, nesse meio tempo, minha avó morreu e ela teve um sonho com a minha avó, que já tinha morrido, pedindo pra ela colocar o meu nome de Bruce Lee.
Olha só.
E aí ela foi, obedeceu a defunta
e
me estabeleceu essa maldição de ter este nome.
Caraca.
E aí foi, como tudo na vida, tem um ônus e um bônus, né? Então, tipo assim, eu era uma criança muito tímida, mas ao mesmo tempo, o fato do meu nome ser escroto fazia eu pegar intimidade com as pessoas rápido. Porque mesmo sem me conhecer, as pessoas iam me zoar. E aí eu pegava amizade rápido, assim.
Entendi, tu fazia amizade com o praticante de bullying.
Exatamente, aí eu acabei me tornando lá na frente, né, vou chegar nessa parte, um grande bulinador.
Ah, entendi.
Que foi aonde a comédia me pegou. E aí o que aconteceu? Com 9 anos a minha mãe se casou com meu padrasto, que era caminhoneiro, e ela foi pro rolê. Então meio que eu já vivia sozinho com 9 anos, assim.
Entendi.
A minha mãe, tipo, saía de casa às 6 da manhã, voltava às 10 da noite.
Nossa. Puxadaço.
E eu, pô, já tomava banho, me arrumava, ia pra escola. E aí, pô, aconteceu um fato ótimo. É uma belíssima história pra eu te contar. Que foi quando eu botei fogo na cozinha da minha casa porque o Goku ia matar o céu, cara. Foi realmente...
Porra.
Porque a minha mãe deixava pronto o arroz e o feijão e eu tinha que fazer a mistura, né? A carne e tal.
Claro, claro.
Aí, pô, eu saía da escola às 5h15 e o Dragon Ball começava na Band 5h30.
Claro, então
eu precisava correr muito pra chegar pra ver o Dragon Ball. Eu cheguei com fome, botei um hambúrguer no fogo e fui assistir, cara. E Dragon Ball, pô, é foda, cara. O Goku enrola muito, né, pra matar, pra fazer...
Às vezes um Kamehameha dura 3 episódios.
Exatamente. E aí eu acho que a audiência tava boa e a Band nem fez propaganda, tá ligado?
Ah, emendou.
Então foi emendou e aí o hambúrguer ficou lá. E aí quando acabou o episódio, que o Goku teletransportou com o céu pro planeta do Senhor Kaiô, eu fui na cozinha, o fogo da panela tava batendo no teto, assim.
Meu
o teto tava
Deus.
Já pegando fogo. E aí você vê uma criança de 9 anos, você vê fogo, o que que você vai fazer? O que que o Pernalonga fazia quando via fogo? Jogava água.
Ah, lógico.
Então, Eu peguei o meu, fui lá na torneira da pia, peguei o copo e comecei a jogar água na panela de óleo pegando fogo. Puta, quer dizer, uma grande merda, ideia.
Puta merda.
E aí depois, assim, do oitavo copo d'água, que já estava tudo enfumaçado, tudo pegando fogo, eu tive a brilhante ideia de apagar o fogo.
Nossa.
Aí quando eu apaguei o fogo, obviamente que foi diminuindo a chama e o fogo apagou. E aí foi nesse rolê aí, vivendo meio que sozinho dos 9 anos pra frente, assim.
Caraca.
É, aí eu era muito tímido, eu era um molequinho, você deve ter, você tem mais ou menos a minha idade, eu era um molequinho que ia de quichute pra escola, aquelas calça jeans de elástico, cabelo penteado pro lado com Neutrox.
Cara, eu me vejo bastante, assim, eu tenho 32 anos e eu só não era bom aluno, eu não tirava boas notas, e se eu tivesse essa configuração de vida que tu tinha, eu acho que eu nem iria pra escola, porque eu odiava ir pra escola, e eu só ia porque minha mãe me botava sentado na cama todas as manhãs e falava, tu tem que tomar banho e ir pra escola.
Pois é, vamos chegar lá, porque eu cheguei nesse momento aí. Aí, assim, a comédia sempre foi uma parada que eu curtia, o Chaves e tal, eu lembro minha mãe quando comprou um videocassete, veio uma fita virgem. Uhum. E aí eu gravei o episódio do Chaves, sabe aquele episódio que a dona Clotilde coloca o frango na janela?
Claro.
E o Chaves rouba o frango e come?
Maravilha.
Eu gravei aquele episódio e eu assisti um ano inteiro o mesmo episódio todos os dias.
Caraca,
todos os dias.
Que legal.
Aí a fita estragou.
Nossa.
Aí minha mãe foi numa banca de fitas velhas lá da minha cidade e comprou uma fita do Gato Félix.
Oh.
E era um desenho animado que era um gato extremamente sádico e filho da puta, assim. Nível
total.
Pica-pau. Ele era o cara cruel mesmo.
Sim, sim.
Tipo o Jerry do Tom e Jerry.
É.
E passei mais um ano assistindo a mesma fita do Gato Félix. Então eu sempre tive envolvimento. Aí depois, pô, comecei a assistir o Golias na Praça Nossa.
Nossa, muito bom.
Aí logo em seguida tinha um quadro do Zé Américo. Que era o Paraíba, tá aqui o meu cartão, que toda hora,
porra,
ele interrompia a conversa com o Carlos Alberto pra dar um cartão pra ele. Eu adorava, eu ria demais, porque
era
meu padrasto era caminhoneiro.
Tá.
Então ele tinha essa coisa de dar o cartão pros clientes, tá ligado?
Que foda, que legal.
E eu achava muito engraçado. Então eu sempre tive essa conexão.
Que
só
legal.
Que era uma coisa meio interna ali na minha cabeça. Eu cresci numa escola de periferia e tal, tipo, classe C pra baixo.
Tá.
E, pô, a moda na minha escola era o bonde do Tigrão, era o... A pessoa mais legal da escola era quem tinha o boné da Ciclone, tá ligado? Era uma galera muito funkeira.
Entendi.
E eu era um moleque que tava, pô, entrando na adolescência, que gostava de Dragon Ball, que gostava de Marvel, que entendi, jogava videogame. Então ninguém tinha muito nada a ver comigo, assim. Eu era meio que um isolado ali.
Entendi. Cara, eu sei muito, assim, não vou avançar na tua história, porque eu quero ouvir os detalhes, mas eu entendo muito bem o que tu veio fazer em São Paulo, assim, porque quando eu vim em São Paulo as primeiras vezes, foi a primeira vez que eu olhei ao redor, assim, e eu vi pessoas que pareciam comigo nos gostos, né, e o interior realmente não tem isso, parece não ter isso, é muito louco.
É, a juventude de hoje, cara, ela não sabe o que é ser um nerd de verdade.
Não.
O nerd hoje, ele transa, ele namora, ele tem uma vida, tá ligado? Na minha época, ser nerd, cara, era só um idiota que ninguém conversava e ninguém gostava, porque
total,
ninguém tinha nada a ver,
total,
porque ele era meio estranho, assim. Então, tipo,
perfeito,
o nerd de hoje evoluiu muito.
Muito, muito.
E aí eu cheguei na idade dos 12, 13 anos, que, pô, eu queria mulher, né, irmão?
Tá.
Já, pô, tinha... Aí, vou te contar, puta, essa história é muito boa, Brian, você vai gostar.
Você
lembra do Emule?
Lembro, claro, de baixar música.
Isso, aí, pô, a minha irmã, todo fim de semana, ela ia lá em casa pra ver um filme comigo.
Tá.
Eu tinha acabado de sair o primeiro filme do Harry Potter e a Pedra Filosofal.
Pô, foda.
Falei, pô, vou baixar pra assistir com a minha irmã, né? Ele fica gastando dinheiro em locadora.
Lógico.
Vou baixar e baixei. Aí falei, pô, vou dar uma conferida se tá legendado, porque a minha irmã não gosta de filme dublado.
Tá.
Mas tá legendado. Aí a hora que eu dei play, apareceu a Vivi Fernandes no iate, assim.
Era Harry Potter e a Vivi Fernandes.
É, aí eu falei, porra, eu acho que baixou errado. Mas eu falei, pô, eu nunca tinha visto, assim. Meu padrasto, ele falava pra mim, falou, pô, você já tá beijando as menininhas? Quando você beijar as menininhas, você tem que se esfregar nelas.
Oh.
E aí eu respondia moralistão, assim, eu falava, não pode, tem que respeitar. Eu era muito serião.
Certo, certo.
E aí, pô, nesse de baixar enganado, eu comecei, eu falei, pô, maneiro isso aí, hein? Aí comecei a assistir, aí, pô, caralho, quem viveu nessa época sabe disso, eu acho.
É.
O filme pornô, né, o DVD de filme pornô, tinha o ator ou a atriz principal, que tinha uma cena dele ali no meio, mas tinham várias outras cenas no DVD, tá ligado?
Sim, sim, claro.
Geralmente eram 4 cenas de 15 minutos, aí dava 1 hora o DVD.
Uhum.
Então, tipo assim, a Vivi Fernandes aparecia lá no início, mas tinham outras três cenas no filme.
Entendi.
Aliás, duas, porque eram duas da Vivi e duas de outros atores. E aí a segunda cena, cara, era uma cena do Kid Bengala, mano.
Putz.
E aí quando eu vi aquela parada assustadora, eu nunca tinha visto o órgão genital de outro homem. Eu lembro que eu, a hora que eu vi, eu desliguei o monitor do computador e eu fiquei assim, uns 30 minutos parado na cadeira em silêncio, processando aquela informação assim. Que isso? Que eu vi aqui? Caralho, isso é normal? Era pra eu assistir isso? Me torna gay ver isso? Ah, eu fiquei me questionando várias paradas, assim, se eu devia ver.
Eu gostaria de saber se tu questionou a questão do tamanho, porque se tu nunca tinha visto um órgão genital de um outro homem...
Por isso que eu falei, será que eu sou normal ou ele que é anormal?
Pois é.
Eu me questionei. E aí, cara, olha que parada louca. Falei, pô, eu não quero ver isso. Mas eu me atentei que o gemido da mulher me interessava. Tá. Aí o que, que eu comecei a fazer? Eu botava o filme pornô, desligava o monitor e eu curtia bater uma lá só ouvindo a mulher, tá ligado?
Entendi, tu criou o podcast pornô.
Isso, é como um cego, por exemplo. O Jefinho, o comediante, ele tem uma piada que ele fala isso, né? É. Que ele não precisa ver filme pornô, é só ele botar um vídeo de um cachorro bebendo água que ele já se excita. É mais ou menos isso, né? E aí, pô, querendo mulher nessa coisa de mulher pra caralho, eu falei, pô, preciso deixar de ser tímido, preciso arrumar um jeito de me aproximar das mulheres.
Ok.
E aí veio a comédia, eu falei, eu entendi que fazendo a mulher rir, eu me aproximava.
Entendi.
E aí aconteceu um fenômeno que mudou a minha vida, que foi o CQC. Quando o CQC aconteceu, meu primeiro dia popular na escola, enturmado, foi na terça-feira subsequente ao CQC.
Certo, porque o CQC era segunda noite e o assunto da manhã era o material da TV. Sempre foi o CQC.
É. E aí quando o Danilo apareceu, cara, foi bizarro, porque eu já era bizarramente parecido com o Danilo. Assim.
Entendi.
Na voz, no jeito e tal, era muito parecido. Então no dia seguinte na escola tava todo mundo me chamando de Danilo Gentili, cara. Caraca. Todo mundo.
A TV era muito forte, né?
Muito, é. O CQC foi um fenômeno absurdo. Total. As pessoas de hoje não fazem ideia do que foi o CQC.
Não fazem.
Principalmente na vida de quem gostava de comédia. Porque a comédia era o quê? Era a Zorra Total na Globo, né? Pra Ser Nossa no SBT. E tinham os seriados ali do Golias, que passava, Meu Cunhado e tal. Não sim, tinha sim. Muita coisa. Então, o CQC foi um boom muito grande na comédia. E misturando jornalismo e comédia, que são duas coisas que geralmente não se misturam, né? Porque perfeito. Perde um pouco da credibilidade você fazer piada dando notícia.
Exatamente. Pô, que foda, que foda.
Então, cara, aí, porra, no dia seguinte eu era meio que um cara popular na escola, assim. Mas ao mesmo tempo um cara malquisto. E aí eu comecei a entrar na idade da adolescência de querer beijar as meninas. Mas, pô, eu queria beijar as patricinhas. Patricinha não queria nada comigo. Elas queriam os caras descolados, funkeiros, os caras que tinham maconha. Eu não tinha. Eu era o idiota que ficava com MP3 player ouvindo Ramones quieto no canto sozinho.
Entendi.
Então, tipo, eu era meio que o rejeitadão. Aí isso me gerava uma revolta. Porque, pô, na minha cabeça elas tinham que gostar de mim. Porque eu era um cara bacana, eu era inteligente. Eu não era drogado, eu não ia pro baile funk. Mas não era assim que funcionava, né? Tem uma questão de adequação de perfil ali que eu não entendia na época, né?
Claro, claro.
E aí, pô, isso me gerou uma revolta, assim. E aí eu entrei nesse período que você falou, de não ir mais pra aula. Porque, pô, não tem mãe mesmo, não liga. Então eu chegava na escola, aí apontava a professora lá na frente. Falava, puta, essa mulher é chataça.
Putz.
Aí eu pegava a mochila, jogava por cima do muro, pulava o muro e ia embora pra casa, voltava a dormir.
Olha só.
Aí, pô, eu presenciei o nascimento, o embrião do que é a competição de videogame hoje. Porque eu joguei o primeiro campeonato brasileiro de Counter-Strike 1.6.
Caraca, que legal. Tu foi o precursor dos esportes no Brasil.
É, quando nem existia nada disso, a gente virava à noite, madrugada. Aí, pô, tinha várias estratégias de guardar posição, onde que cada um vai ficar, se for terrorista, se for contra-terrorista. Eu era o último reserva, né, que eram 5 titulares, 5 reservas, eu era o último reserva do time. Tá. Mas eu era muito feliz virando a noite e jogando aquilo ali. Fiz muita matinê em lan house, jogando Counter-Strike, cara. Porra, virei a madrugada.
Que foda.
Jogando lan house, jogando Counter-Strike no lan house. E aí, pô, eu não queria mais ir pra aula, eu queria ficar em casa jogando Counter-Strike, pô. Aí claro. Depois descobri o Futebol Manager também, que foi uma grande febre na minha adolescência.
Sem dúvida.
Aí parei de me ir pra escola no primeiro ano, assim. Primeiro ano eu repeti por frequência duas vezes.
Deixa só eu falar uma coisa de Futebol Manager rapidamente, que eu tenho um padrinho que é padre. Então eu ia, quando era jovem, assim, adolescente, eu ia na missa que o meu padrinho fazia. E ele curtia muito Futebol Manager, ele jogava muito. E aí eu descobri através do padre da paróquia que, o que era o Futebol Manager, e eu descobri que todos os padres da cidade curtiam muito jogar esse jogo. Eu ficava, cara, é muito louco, porque era um jogo meio RPG de futebol, né? Tipo, era muito específico que eles curtissem, assim.
É, porque o que acontece? Eu não cheguei a pegar o L-Foot, né? O primeirão foi o L-Foot. Tá. Mas eu peguei o Brasfoot e depois peguei o Futebol Manager, né? E aí, pô, era uma parada absurda.
Muito
a galera
foda.
Jogava o PES, né? O Pro Evolution Soccer, o Winning Eleven.
Sim.
Mas ali, a tática ficava meio em segundo plano. Quem dominava a técnica da manete ganhava. Podia
Exato.
Jogar com 15 de Brasicaba que ganhava, porque a técnica da manete é que mandava.
Claro.
E no Futebol Manager não, irmão. Não tinha técnico. O jogador jogava sozinho.
É.
Você tinha que estabelecer a tática, a estratégia, respondia entrevista coletiva. Era uma parada fenomenal para a época, assim.
Tinha a questão financeira também, né? De administração do clube.
Tinha a questão financeira e tal. Aí fui descobrindo várias paradas, assim. Então, eu meio que tenho uma personalidade que é muito louca. Porque eu trafeguei por dois lados, assim. Eu sou meio que 50% nerd e 50% descolado.
Entendi.
E aí eu trafeguei pelos 50% nerd, né?
Uhum.
E aí, pô, joguei Counter-Strike, World of Warcraft, joguei muito World of Warcraft, nossa senhora.
Que foda.
Que eu já gravei de DVD com World of Warcraft, que, pô, World of Warcraft era bizarro, era 40 GB.
Inacreditável.
Numa época que os HDs tinham 80.
Sim. Era gigantesco.
Então, pô, gravei muito World of Warcraft em DVD, joguei pra caralho.
Foda.
E aí, pô, comecei a me interessar pelas meninas, me desenvolver na comédia e tal. Aí comecei a beber com 14, 15 anos. Então, aí na minha cidade não existia show de rock. Não existia rock. Tinha lá um festival de bandas novas, que era meia dúzia de gente mongol que ficava lá bêbada, enchendo a cara, umas gordonas de cabelo roxo.
Entendi.
Falava, pô, não quero isso pra minha vida, tá ligado?
Uhum.
Aí eu comecei em rave. Aí, pô, tá, rave era foda. Tinha umas mulheres muito gostosas. Eu falei, é aqui que eu vou ficar. Só que eu me rave, eu não usava droga nenhuma. Eu só bebia e taipava, que era meio que uma droga, assim, né?
Pesadíssima.
É, aí ficava bêbado, sóbrio, 70 vezes. Aí fiquei nesse rolê de rave, assim, um ano, com identidade falsa e o cacete, assim.
Nossa.
E aí, eu era profissional nisso aí, cara. Eu usava a identidade... Eu não vou falar pra não ensinar o jovem, né?
Não, eu acho que o jovem já sabe, né? Tudo bem.
É, que eu pegava a identidade... Porque tinha gente que falsificava a identidade completa, né?
Tá.
Eu não, o que eu fazia? Eu pegava a original e falsificava só a traseira dela. Eu ia no paint ali, eu nasci em 91,
tá.
Aí eu tirava o 1, pegava o 0 de outro lugar da minha identidade, colocava o 0 em cima, imprimia só a traseira e colava com papel contact em cima da traseira da minha identidade original.
Caraca,
então
gênio.
Eu ia com a identidade original, passava luz negra, passava os cacetes e eu tava com a identidade original com 18 anos. E aí fui em muita rave, não cheguei a usar droga nenhuma, mas eu já era bem maluco, assim.
Que legal.
Aí repeti de ano duas vezes, fui estudar à noite, aí à noite é foda. E aí eu tomei tocos, poxa, Brian, você tomou tocos, assim, bacanas na sua vida, de chegar na mina aí?
Eu nunca tomei justamente porque eu não chegava em ninguém. Eu era bem parecido com tudo isso que tu tá descrevendo, exceto pelo fato de que eu não era tão interessado nas meninas, assim. Tipo, eu achava o World of Warcraft muito mais interessante. E eu ficava por ali, sabe? Eu não ia em balada, porque a minha cidade também não tinha. Assim, eu gostava de rock, gostava de Queen, gostava de Elvis, assim, jovenzinho, por causa de influência do meu pai, que sempre gostou muito também desse tipo de música, né? Em vinil e tal. E aí não tinha nada que atendesse o meu gosto na cidade, assim. E como eu só saí lá do sul aos 23 anos, que foi quando eu vim morar em São Paulo, eu fiquei até a cidade sem ir numa balada, assim. Aí também eu vim pra São Paulo em 2014 e eu, sei lá, eu morava na Augusta, né? Eu ia pra Augusta todos os dias de segunda a segunda, assim, era bizarro. Mas eu não tive essa fase do jovem inseguro tentando chegar nas garotas, sabe? Eu simplesmente pulei essa etapa.
Eu tomei tocos homéricos, assim, porque quando você estuda à noite...
Tá.
Foi aí que eu aprendi essa coisa de adequação de perfil. Quando você estuda à noite, tem gente de todas as tribos, todos são desencaminhados, mas estão de todas as tribos.
Tá.
Então, por exemplo, uma vez eu cheguei numa menina chamada Suelen.
Okay.
Suelen era branquinha, olho verde, loira, magrinha, e eu falei, ah, porra, gostei e tal, vou chegar nessa mina. E eu cheguei nela, falei, pô, Suelen, gosto de você e tal, tava querendo ficar contigo. E ela virou pra mim e falou, Bruce, eu não vou ficar com você porque eu não gosto de branco.
Eu só queria comentar que eu achei que tu foi muito bem pra um jovem se aproximando ali. Tu foi direto ao ponto, sincero, foi legal.
Eu nunca quis protelar meu sofrimento. Eu vou direto porque eu sei que eu vou me salvar. E aí teve uma outra também que eu cheguei, cara, chamava Amanda Laje. Eu cheguei nela e ela virou pra mim e falou, cara, não vou ficar contigo porque eu gosto de emo e você usa calça larga. Também foi um belo toco que eu tomei, assim. E esses são tocos que aparentemente parecem discriminatórios, né? Você fala, pô, racista, não gosta de branco.
Pois
fala,
é. Pô,
que pessoa... Mas não, é uma questão de adequação de perfil. Você precisa entender.
E tem o lance de que a segunda, se, teoricamente, se tu fosse na Renner e comprasse uma calça menor, ela aceitaria, então.
É, parece que sim, né? Eu teria que sofrer um pouco mais, passar ali um rímel no olho, cortar o meu cabelo de um jeito meio estranho. Tá. Mas eu acho que rolaria. Mas a questão é que, assim, eu... Com isso que aconteceu comigo, deu repetir de ano, estudar à noite e tal, eu fui entendendo a questão da adequação de perfil.
Perfeito.
Então, por exemplo, eu poderia ficar puto com a Suelen, porque ela falou que não gosta de branco.
Poderia.
Mas eu parei pra pensar, falei, pô, a menina mora num bairro favelão, longe pra caralho e tal. Qual que é o modelo de homem que ela cresceu vendo? Quem são os ídolos dela? Tá. Pô, o ídolo dela é o Salgadinho do Exalta Samba. É óbvio que ela vai se atrair por homens que têm o perfil que ela cresceu vendo. Tá ligado?
Faz sentido, tá bom.
Então, e a menina que gostava do emo, no fundo, ela gostava era de outra menina. Mas como não era socialmente bem visto,
caraca,
ela pegava o emo ali, que era o mais próximo que ela conseguia, entendeu?
Entendi.
Então, assim, essa questão da adequação de perfil, depois eu fui estudar isso na faculdade e tal. E aí, nessa época, eu comecei a entender que eu era um cara com uma inteligência, um QI um pouquinho maior do que a média da galera que tava ali. E o fato de eu ser inteligente fazia as meninas mais velhas se interessarem por mim.
Certo.
E aí que eu comecei a jogar o jogo. Falei, pô, que eu tô aqui com 17 chegando nas meninas de 17? Eu tenho que chegar nas meninas de 24, 22 e tal.
Tá.
E aí começou a funcionar. Eu comecei a pegar as meninas mais velhas. E aí eu comecei a entrar no jogo.
Entendi.
Só que aquilo, né, Brian? A gente, quando é jovem, a gente alimenta expectativas de ilusões de felicidade que não necessariamente vão se cumprir.
É verdade.
Então, pô, eu era um cara muito solitário, eu meio que nunca conheci meu pai, eu vi meu pai uma vez na vida, também é uma boa história. Eu tava com a minha mãe na rua, saindo do supermercado, aí eu tinha uns 5, 6 anos. Aí minha mãe me cutucou assim e falou, Bruce, tá vendo aquele senhor vindo ali? Eu falei, sim. Falou, aquele ali é o seu pai. Eu falei, ah, tá bom. E continuei andando na rua, brincando de andar sem pisar na linha. E aí... O meu pai, ela parou, né? Aí meu pai perguntou pra ela assim, falou, tá tudo bem? Ela falou, tá tudo bem. Ele tá estudando? Ela falou, ele tá estudando. Aí ele abriu a carteira, tirou 10 reais, me deu 10 reais e foi embora. E foi a única vez que eu vi meu pai pessoalmente, que eu nem vi na real, porque ele era muito alto, ele tinha 1,90 e poucos.
Caraca.
E ele tava com uma blusa social rosa, ele tinha uma barriga muito grande, parece que engoliu uma bola de basquete e não digeriu. Então eu lembro que eu olhava pra cima e eu só vi uma blusa de botão rosa, uns botões assim, nem o rosto dele eu conseguia ver. E aí foi a única vez que eu vi meu pai. Então, tipo, eu fui um adolescente muito revoltado, porque eu não tinha uma figura paterna ali de referência.
Perfeito.
Então, eu era meio que um mendigo de referência. Toda vez que eu ia na casa de um amigo meu, que eu via como o pai dele se comportava, eu ficava ali observando pra tentar aprender alguma coisa, porque eu não tinha referência de homem. Tinha Nossa. Minha mãe... Meu padrasto, que eu raramente vi, e minhas duas irmãs são mulheres. Então, até uma vez, a diretora da minha escola falou pra mim, falou assim, Bruce, você faz a sobrancelha? Eu já tinha uns 18 anos. Eu falei, faço, porque senão ela junta, ela vira monocelha e tal.
É.
Nossa, eu fico impressionada de você gostar de mulher. Eu tinha certeza que você ia ser gay.
Ué?
Que informação bacana, que constatação positiva que você faz pra mim, assim.
Nossa.
Numa segunda-feira à noite, porque já tinha a minha voz também, que acompanha, né? Não só tem um nome ridículo, mas também tem uma voz ridícula. E ela achava que eu ia ser gay, né?
Uhum.
E aí foi nisso daí. Aí, continuando a resposta que você me perguntou lá no início, da ligação com o humor.
É.
Então, eu tinha expectativas de ser feliz, de casar, de ter família. Meu sonho era ser pai de família.
Tá.
Só que eu vivia num lugar que a mentalidade das pessoas não batia com a minha. Não batia. As pessoas eram muito conservadoras. Então, por exemplo, na minha escola, um pouco do fato de eu ser excluído é porque domingo todo mundo se encontrava no catecismo, na igreja.
Putz, tá.
Do bairro.
Uhum.
E eu, pô, nem ia, nem entrava em igreja. Eu bocejava e dormia se eu entrasse na igreja.
Sim, sim.
Aí eu pegava birra e aí, ao invés de chamar de catecismo, eu chamava de capetecismo.
Entendi.
Eu não tinha nenhum respeito. Aí eu virei o cara na escola, o cara do apelido. E aí eu comecei a botar apelido em todo mundo, assim, na escola. É, essas reuniões de escola que se tem depois que todo mundo já formou,
uhum.
Antes de ir embora pra São Paulo, fui fazer uma lá, cara, eu descobri que 50% de todo mundo que estudava comigo me odiava. Porque eu botei vários apelidos, assim, que ninguém gostava. E, pô, eu até era muito desgraçado. Sim. E aí teve uma situação, cara, pô, essa foi o auge da minha adolescência, Braia. Foi, pô, hoje em dia eu estaria na cadeia.
Cara.
Essa foi o auge. Você lembra do desenho do Jack Chan?
Lembro.
Que passava na Globo de manhã?
Lembro.
Aí no desenho do Jack Chan tinha um rolê dos talismãs e tal.
Sim, isso mesmo.
E aí o cara do talismã, o vilão do desenho, era o Xandu.
Isso mesmo.
Que era o dragão que ficava na parede, a estátua do dragão que chamava Xandu.
Lembro.
E o Jack Chan acabava às 11h30, eu entrava na escola às 1h da tarde. Então, a galera tava com a memória fresca do Jack Chan.
Tá.
E aí um dia eu cheguei na escola, tinha uma menina lá, cara, ela ia com o cabelo meio preso. E ficava meio espetadinho pra cima, assim. E aí, cara, ela passou por mim na hora da entrada e eu tava conversando com os moleques e tal. Eu falei, caralho, a Anelisa é igualzinho o Xandu. E aí, cara, foi um fenômeno, assim. Meio que chegou um ponto que alunos de outras turmas estavam chamando a menina de Xandu.
Coitada.
Todo o apelido pegou de uma forma absurda.
Viralizou na escola.
Os professores, quando ela não tava presente, chamavam ela de Xandu. E tá. Aí, tipo, foi uma semana Xandu, duas semanas Xandu, reunião de pais, e diretora indo na sala de aula conversar pra não chamar a menina mais de Xandu e tal.
É foda, eu entendo, porque isso não é uma coisa aceitável. Porém, a diretora parar pra pronunciar a palavra Xandu é muito, muito engraçado, né?
Cara, é maravilhoso.
É maravilhoso a pauta da reunião ser não chamar a fulana de Xandu.
É. E aí, cara, teve jogos interclasse, assim.
Tá.
E aí tava todo mundo no pátio. De quinta a oitava série. São lá, quinta, sexta, sétima, oitava, 4 anos, 3 turmas de A, B, C e D, 30 alunos cada.
Tá.
Então você tinha ali 90, 180, 270, 360 alunos no pátio.
Tá.
9, 18, 27, 36. 360 alunos no pátio. E aí, pô, a escola lá em cima tinha uma passarela, assim, das salas de aula, né?
Uhum.
E aí 360 alunos no pátio, de quinta a oitava série, quem que vira o corredor lá em cima? Na escada.
A Xandu.
Xandu.
Eu sabia.
E aí um filho da puta, que não fui eu juro, não fui eu dessa vez, gritou lá de baixo, olha lá em cima o Xandu! E aí, irmão, todo mundo no pátio dançando e cantando, Xandu, 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 Xandu.
É um bullying.
Cara,
homérico.
Parecia adoração a um deus, assim, um culto.
Caraca.
Foi das coisas mais engraçadas e cruéis que eu já vi na minha vida. A menina não tinha reação, ela simplesmente parou no corredor.
Coitada,
e eu vi as lágrimas descendo no rosto dela, assim.
Nossa, coitada.
Chorando. E todo mundo muito alegre, dançando e cantando Xandu. E aí foi o último dia dela na escola, ela saiu da escola, né, pediu transferência.
Coitada, cara.
E, cara, e aí, depois de muitos anos, assim, ela morava perto da escolinha que meu filho estudava, cara.
Olha só.
E aí, volta e meia, eu ia levar e buscar meu filho na escola. E eu esbarrava com essa menina e, obviamente, ela atravessava a rua pro outro lado pra não cruzar comigo, me odiava.
Nossa.
Mas eu não conseguia ver ela e não rir, cara. Até hoje, se eu cruzar com essa menina, eu vou ter uma crise de riso.
Coitado.
Todas as vezes que eu sento com os meus amigos pra conversar, que surge essa história, a gente ri demais, cara. Isso aí foi o auge da adolescência, da desgraça alheia, foi essa história aí, cara.
Entendi.
Xandu.
E aí conecta com o lance do bullying que tu falou no começo, que pelo teu nome as pessoas já vinham te zoar, e depois ao longo do tempo tu virou o cara que praticava o bullying na escola em níveis estratosféricos.
Pois é, meu nome já é um apelido, eu sou o Bruce Lee, eu tenho mais é que sacaninha ao longo dos outros. E tinha vários, que tinha uma que chamava Joseleia, que eu chamava ela de Sandália Azaleia.
Coitado.
Aí eu repeti o primeiro ano 2 vezes, né, por frequência,
tá,
por não ir na aula. Eu falei, ah, pô, cansado disso aqui, não vai me levar a lugar nenhum, odeio todo mundo tá nesse lugar, vou fazer alguma coisa, dar um jeito na minha vida. Aí eu fui fazer cursinho pré-vestibular, mesmo sem ter terminado o ensino médio.
Tá.
Eu fiz cursinho pré-vestibular, fiz a prova do Enem. E aí, com a prova do Enem, eu tirei uma nota bem boa, assim, tipo, na redação eu tirei 800, eu tirei uma nota boa.
Uhum.
E aí, com a prova do Enem, eu consegui tirar o diploma do ensino médio e passar na faculdade federal.
Olha só.
E aí entrei na faculdade de Ciências Humanas.
Tá.
Que é uma faculdade que estuda ali tudo relacionado às humanidades, desde filosofia, sociologia, turismo, ciência da religião, e aí tem um pouco de psicologia, que era a parte que eu gostava de fato. Comecei a estudar tudo isso aí, e, pô, na faculdade eu fui um cara meio assim, eu já tinha uma expertise de lidar com vários grupos diferentes.
Tá.
Tipo, eu já conseguia me enturmar com os metaleiros, com os funkeiros, com todo mundo que tava lá, mas ao mesmo tempo eu não fazia parte de grupo nenhum.
Entendi.
Então eu conversava com todo mundo, mas não pertencia a grupo nenhum.
Tá.
E aí fiquei na faculdade, eu já namorava, e aí sempre a mulher mais velha, eu tinha 18, minha namorada tinha 26,
tá.
Então já tinha uma maturidade e tal. Acabei não participando daquele rolê de faculdade de calorada, não sei o quê, mulherada, bar.
Uhum.
Eu não fiz isso daí. E aí, ela engravidou do meu filho. E aí, a minha faculdade, eu poderia ter feito uma especialização, se eu quisesse, em ou filosofia, sociologia, ciência, religião ou turismo.
Tá.
Aí, eu acabei não fazendo e formei só o bacharelado em ciências humanas, porque eu já tinha filho, já tinha que trabalhar e tal, né? Minha mulher já estava grávida, minha namorada.
Sim.
Aí, a gente foi morar junto e, pô, nessa esperança, né, de ser pai de família, de meio que, entre aspas, encontrar minha felicidade naquela situação ali.
Entendi.
Só que era, tipo, dar murro em ponta de faca, tá ligado? Era ficar martelando numa parada que eu sabia que não ia funcionar. Eu sabia, eu sempre soube, tá ligado? No fundo, você sempre sabe que não é pra você. Até fica aí de conselho pros seus jovens ouvintes. Se você sabe que uma situação não é pra você, que uma mulher não é pra você, que um emprego não é pra você, mano, larga, não fica martelando. Você já sabe que não vai funcionar pra você, tá ligado?
Lógico.
Aí fiquei nisso daí. Aí minha mulher me traiu com 5 anos de relacionamento.
Putz.
Ela me traiu, meu filho tinha 1 ano e meio. Sabe essas piadas que o cara tá no bar pra beber o copo de veneno, que tudo deu errado na vida dele?
Sim.
Passei por isso. Putz. A minha mulher me traiu, aí eu descobri no mesmo dia que ela me traiu.
Tá.
Aí eu fui vender a casa que eu tinha comprado pra morar com ela.
Uhum.
E eu descobri que a casa que eu comprei não era minha, que eu tinha levado um golpe.
Ué?
Porque eu comprei uma casa de um cara, um contrato de compra e venda, porque a escritura ainda não tinha saído.
Tá.
Só que aí eu descobri que não tinha como sair a escritura, porque o cara ainda não tinha terminado de pagar a casa para a Caixa Econômica Federal.
Tá.
Então, casa da Caixa Econômica Federal, essas casas Minha Casa Minha Vida, né, da época, você não podia vender.
Tá.
Então, tecnicamente, ele me vendeu uma casa que nem era dele.
Caraca, mas a casa era tua, tava no teu nome.
Não, o contrato de compra e venda era no meu nome.
Tá.
Da casa não tinha escritura ainda, porque ainda era alienada ao banco, entendeu?
Entendi. É um golpe que realmente a casa não era tua, tu não poderia vender. Porém, se tudo desse certo a longo prazo, ela acabaria sendo tua.
Exatamente.
Entendi.
Só que o que aconteceu? Com a coisa da minha separação, eu acabei precisando da grana.
É.
Não rolou, eu tive que botar o cara na justiça.
Puta
e aí
merda.
Tá até hoje na justiça, R$60 mil.
Entendi.
Que eu morri nesse rolê aí, cara.
Puta merda.
Aí, tipo, perdi minha mulher, perdi a casa, perdi emprego. Na época, tava no meu primeiro emprego, trabalhava num call center e tal. Eu já trabalhava antes, eu sou técnico em informática, né? Minha primeira formação, eu sou técnico em informática.
Tá.
Eu era um adolescente que tinha dinheiro pra comprar placa de vídeo, mas não tinha dinheiro pra pagar alguém pra trocar. Então, eu aprendi a trocar, fiz um curso técnico lá em informática na minha cidade. E aprendi a trocar, mexer em computador. Então, comecei a formatar os computadores dos meus amigos, meus professores. E a ganhar uma graninha, R$50 que eu ganhava ali, 2 formatações na semana, R$100 e tal.
Massa, massa, massa. Eu fazia isso também. Era uma boa época, porque hoje em dia os computadores são muito simples, né? Eu não sei, acho que para formatar um computador hoje em dia, um usuário comum consegue fazer isso já.
É, porque tem o sistema de recuperação automático. Na época
também.
Você tinha que ficar buscando driver.
Na época
driver
era uma treta. É, na época era uma treta gigantesca.
Era uma treta do caralho. E aí... Aí no call center eu cheguei até a ser promovido, eu entrei como atendimento, né? Eu era da retenção da Claro, então a galera queria cancelar o telefone da Claro, eu atendi a ligação e eu tinha que impedir a pessoa de cancelar.
Não devia ser um trabalho fácil, porque muita gente deve querer cancelar.
Puta, uma desgraça, pô. Aí você tem que oferecer... E é um trabalho que, assim, te obriga a ser desonesto, tá ligado?
Tá.
Porque você tem que ficar ali oferecendo um monte de promoção que você sabe que não vai durar e a pessoa vai se arrebentar.
Puta.
Aí se a pessoa não aceita a promoção... Você tem que falar uma lista de impactos do cancelamento, ou seja, uma lista de consequências que a pessoa vai sofrer se ela cancelar. Aí uma multa, você fala, e aí você fala tão rápido que a pessoa nem ouve. Às vezes uma pessoa sem instrução nenhuma, você tá falando um monte de coisa, a pessoa nem entende.
Nossa.
Então assim, era um trabalho bem, bem merda.
Entendi.
E aí, pô, teve, aí nesse período foi uma história, aconteceu uma história muito bacana comigo, que foi a história que me fez conhecer o Maurício Meirelles, cara.
Ó.
É. Eu tava já com a mãe do meu filho e, pô, eu queria transar, irmão. Mas não tinha dinheiro pra ir no motel, eu não tinha, não tinha. Não tinha onde transar. Na tá. casa dela não dava, na minha casa não dava.
Ok.
Aí eu já tinha comprado o carro, falei, pô, eu vou pegar o carro, vou parar numa estrada de chão aí de terra qualquer e vou transar no carro mesmo.
Tá.
E aí, cara, durante o processo dentro do carro, assim, ela acabou vindo a menstruar, né?
Nossa.
Eu sou uma pessoa bastante focada e determinada. Então, quando eu vou fazer uma coisa, eu não tô nem aí, eu vou até o final.
Certo.
E aí eu tava no procedimento ali e eu nem percebi que ela menstruou.
Ok.
E aí, depois de uns 50 minutos dentro do carro, parou uma polícia, né? Uma sirene. Quando eu liguei a luz interna do carro, numa estrada de terra que só tinha mato e grilos cantando, desde a minha boca até o meu pé, eu estava ensanguentado. Completamente.
Cara, tu tinha a cena de um crime ali.
Pois é, os carros tudo ensanguentado. E aí, como é que você explica pro policial que você tá no meio do nada, que não é um corpo que você foi desovar, que você não matou uma pessoa, que é sangue de menstruação? E aí foi um enorme constrangimento, eu saí pelado do carro. Foi uma das situações mais desagradáveis. Caraca. E aí, quando o Maurício Meirelles gravou o especial dele na Netflix, ele fez um post lá no Instagram que quem contasse a melhor história ganhava um par de ingressos.
Ah, que legal.
E eu contei essa história da menstruação, e aí ganhei um par de ingressos. fui sozinho, porque eu não conhecia ninguém em São Paulo, eu tinha acabado de chegar aqui.
Uhum.
Fui sozinho, e aí nesse dia que eu conheci o Maurício pessoalmente, né?
Que legal. É, porque eu tava assim, um pouco preocupado de tentar traçar a conexão entre uma menstruação e o Maurício Meirelles num carro na estrada.
Foi uma boa história, é o objetivo do seu podcast aí, ó, boas histórias.
Excelente.
Mas aí, continuando, aí depois que eu tomei o golpe lá, perdi tudo, mulher, eu estabeleci um prazo pra minha vida. Eu falei, eu vou ficar nessa cidade aqui até o final do ano, até o final do ano que vem.
Tá.
Se eu não conseguir ser feliz, eu vou vender tudo que eu tenho, abandonar tudo e vou embora pra São Paulo.
Certo.
E aí, pô, já era técnica informática, já tinha terminado a faculdade. Aí trabalhei um monte de coisa, cara, Aí do call center eu fui promovido pro TI. TI em call center, que é basicamente o cara que faz a rede dos computadores, sim, troca mouse e teclado.
Perfeito.
Então você faz ali o 12 por 36, de 7 da noite às 7 da manhã, troca mouse e teclado e fica a noite inteira numa sala com um monte de computador quebrado e empoeirado.
Certo.
Aí pra quem tem rinite, talvez não seja muito saudável, né?
Nossa, certamente não.
Eu cheguei à conclusão de que eu não queria mais trabalhar com computadores, que eu tinha necessidade de lidar com pessoas.
Certo.
Um pouco por causa da faculdade, ciências humanas e tal. Estudei muitas matérias de psicologia. Eu queria ter me formado, de fato, em psicologia, só que no meu curso eu não podia ir para psicologia. Mas eu peguei várias matérias de psicologia, inclusive um livro que mudou a minha vida, assim, nessa questão de análise de perfil, de observar as pessoas, foi O Mal-Estar na Civilização, do Freud, né?
Tá.
Que é o livro base de toda a psicanálise freudiana, e é O Mal-Estar na Civilização.
Tá.
E aí aí trabalhei tudo. Fui garçom de formatura.
Olha só.
Garçom de restaurante chique, de rico.
Tá.
Recepcionista de motel.
Que deve proporcionar histórias maravilhosas também.
Cara, eu sofri bastante como recepcionista de motel, não por mim, mas pela camareira. Que a gente trabalhava em duplas, cara. E aí, muitas vezes, a camareira chegava na recepção chorando, assim.
Nossa, por quê?
Cara, não aguento mais. Eu cheguei no quarto, tinha... A mulher cagou na banheira de hidromassagem. Tinha sangue no teto, no espelho do quarto.
Meu Deus!
Eu acho que, de todos os empregos que eu já presenciei e vi na minha vida, conheci, camareira de motel é o pior, assim.
Cara, que coisa louca.
Ela lida com o pior lado do ser humano, né? Nossa. Mais sujo, mais indigesto.
Tá.
Aí trabalhei disso, e aí quando eu saí, aí trabalhei num outro call center, que era do Itaú,
tá.
que era saque, né, serviço de atendimento ao consumidor e tal.
Uhum.
Aí conheci uma outra menina, namorei mais um ano e meio, e aí sempre naquele prazo, se eu não estiver feliz, eu vou meter o pé pra São Paulo.
Entendi.
Aí saí do call center e comecei a trabalhar de Uber.
Tá.
Comecei a trabalhar de Uber, e aí, pô... Trabalhar de Uber é uma experiência muito foda, cara. É muito foda.
Imagina.
Porque, por exemplo, pra mim, que sempre fui um cara de apartamento, né? Um menino de apartamento.
Uhum.
Eu sempre fui muito caseiro.
Tá.
E trabalhar de Uber me ensinou a ter prazer na liberdade.
Olha só, certo?
Me ensinou o tesão de estar o dia inteiro na rua. Nossa. Todo dia almoçar num lugar diferente, todo dia conhecer, conversar com alguém diferente.
E rola isso mesmo, porque eu sou totalmente caseiro e eu não consigo imaginar a possibilidade de sair todos os dias de casa. Quanto mais sair, fica tanto tempo fora, né? Porque motorista de Uber, às vezes, passa o quê? 12 horas fora, mais?
É um prazer muito foda, assim. Tá. Eu até acho que é um pouco viciante. Tem uma galera que não consegue sair disso.
Que louco.
Porque você tá o dia todo na rua, você conhece a cidade inteira, você conhece mulher pra caramba.
Claro.
Você começa a ter mais oferta de vagina do que copo d'água. Cara, é muito bom. Então eu passei por situações muito boas e muito ruins. Isso lá em Minas ainda.
Uhum.
Então eu já desliguei aplicativo e corrida pra ir tomar cerveja com os passageiros.
Nossa.
Não, pô, teve uma vez, boa história também, cara. Uma vez eu tava trabalhando, porque tipo assim, Juiz de Fora, deixa eu só dar um contexto sobre a cidade, tá. Assim, que você talvez conheça um pouco, mas tem uma galera que não conhece.
Certo.
Juiz de Fora é a cidade universitária.
Uhum.
Como é que funciona a cidade universitária? Não existe mercado, então todo mundo que tá lá trabalha pro universitário. Então, em período escolar, a cidade tem 600 mil habitantes. Em período de férias, a cidade tem 100 mil habitantes, porque todo mundo viajou para sua cidade natal.
E vale comentar também que, geograficamente, Juiz de Fora é uma cidade no estado de Minas Gerais, mas muito mais próximo do Rio de Janeiro do que de Belo Horizonte, né?
Exatamente. Então, se Juiz de Fora, se você trabalha para o universitário, você ganha dinheiro. Se você não trabalha, você não ganha.
Entendi.
Então, eu não tinha autonomia trabalhando de Uber para fazer o meu horário.
Tá.
Eu tinha que trabalhar no horário que desse corrida. Então, sexta e sábado, eu virava madrugada. Eu cheguei a trabalhar 24 horas de Uber direto, sem parar.
Caraca!
Peguei 7 da noite de sábado e parei 7 da noite de domingo.
Caraca!
24 horas direto. Só que assim, no início é empolgação, porra, é bom pra caralho. Pô, você come o que você quiser na rua, você já tá na rua, você come o que você quiser. Você pega mulher, você se diverte, você dirige, ouve música.
Nossa.
Aumenta a música, bota o som alto, dança pra caralho, vai onde você quer. É gostoso.
Liberdade.
Só que você vai consumindo a sua qualidade de vida.
Certamente.
Então, sexta e sábado, Juiz de Fora é uma cidade pequena. Não tem arroz, feijão, bife e batata frita depois das 10 da noite.
Nossa.
Não existe.
Certo.
Então, você vai ter que comer hambúrguer, cachorro quente, podre. E aí você não se alimenta direito. Aí você perde noite de sono. Você se alimenta mal, aí tem um risco de assalto. E isso, graças a Deus, eu nunca fui assaltado. Mas,
pô,
assim,
que bom.
Psicologicamente não é saudável essa pressão na sua cabeça, sabe?
Sim, lógico, lógico, lógico.
E aí passei por situações, assim, carreguei grávida parindo dentro do carro.
Caraca!
Carreguei grávida parindo. Carreguei uma velha infartando dentro do carro também pra levar pro hospital.
Meu Deus, qual que é a situação mais tensa? É o bebê que vai nascer ou a velha que pode morrer?
A grávida foi tranquilo porque a grávida tava com a enfermeira junto.
Ah, tá.
A grávida eu até me emocionei um pouco, eu achei bonita assim, meu olho encheu d'água.
Eu não consigo não pensar em MIB, naquela cena que o Will Smith faz o parto de um alienígena dentro do carro.
Agora, a mulher infartando foi bem difícil, cara, porque foi num domingo à tarde, normal, assim. Aí veio uma menina chorando, botou uma idosa sentada no banco da frente, sem ar, e falou, moço, leva minha mãe pro hospital que ela tá infartando, ela tá morrendo, a pressão dela tá 18 por 93, sei lá.
Nossa.
E aí, cara, eu falei, moça, você tem que chamar o SAMU. Eu não sou ambulância. E ela falou uma das verdades mais duras que eu já ouvi na minha vida. Falou pra mim, cara, até o SAMU chegar, minha mãe já vai ter morrido. Você vai deixar minha mãe morrer?
Nossa.
E aí, cara, eu liguei o pisca-alerta do carro e eu fui furando sinais e dirigindo desesperadamente até o hospital.
Boa.
E nesse dia eu não consegui voltar a trabalhar. Esse dia eu desliguei o aplicativo e fui dormir, cara. Fui pra casa, tomar um banho, relaxar. Eu não consegui voltar a trabalhar.
E certamente tu não sabe o final da história, né?
Não sei, eu deixei ela viva no hospital.
Importante, a tua parte tu fez.
Deixei viva. O que aconteceu depois eu já não sei. Aí foi essa. Foi uma vez eu carreguei dois traficantes também.
Como que tu sabe disso? Gostaria de entender.
Então, Juiz de Fora é uma cidade que só tem um bairro que vende cocaína.
Ah, tá.
Só tem um bairro, que é um bairro chamado Vila Ideal.
Tá.
Você não encontra cocaína em outro bairro.
Entendi.
Outras drogas você encontra, mas cocaína... Então, eu, na minha experiência de Uber, eu sabia. Pediu corrida pra Vila Ideal, duas paradas, vai buscar alguma coisa? É pó. Eu já sabia. E aí entraram dois malucos, sentou um na frente e um no banco de trás, e todos cheios de cordão e tal, boné... Tudo aparentemente com algum dinheiro.
Ok.
E aí ele falou, Vila Ideal, eu já sabia que era droga. Aí eu tentei rejeitar a corrida. Eu falei, não, eu já tô indo pra casa e tal. Aí os caras não aceitaram. Eu tentei rejeitar duas vezes, eles não aceitaram. Eu falei, vou falar um valor absurdo que eles não vão pagar.
Tá.
Eu falei, R$150. E era uma corrida tipo de 30 conto.
Nossa.
E aí eles aceitaram, falaram, tá bom.
Nossa.
E aí, cara, eu fui até a Vila Ideal. Aí os caras pararam pra buscar a droga, recolher o dinheiro da boca, né?
Ah.
E deixar. E aí o que acontece? Tinha um sentado no banco da frente e no banco de trás. Saíram os dois. Quando os dois entraram de volta no carro, entraram os dois no banco de trás.
Ah.
E aí quando entraram os dois no banco de trás, eu falei, irmão, já era. Agora você é assassinado, sequestrado, estuprado, enrabado, vou ser tudo.
Tá.
E aí os malucos começaram a cheirar a cocaína no banco de trás do carro, absurdamente.
Nossa.
E eu lembro que eu olhava pro retrovisor central do carro assim, eu só vi o cara com o olho muito arregalado e tudo que ele falava eu concordava. Tudo.
Nossa.
Tudo que ele falava eu concordava com o máximo de gírias possíveis. Então, ele ia falando, eu falava, porra, é mesmo, é foda, porra, é complicado, pô, sinistro, pô, bagulho, desacredita não e tal, pô, foda. E aí foi assim, tipo, um trajeto de 30 minutos. E aí quando chegou no final, ele achou que eu era amigo dele. Falou, porra, você é muito sangue bom, velho. Vamos marcar isso, você fazer os corre direto pra mim, eu te pago por fora e tal, me passa seu telefone.
Puta.
E aí eu passei o telefone errado e fui embora, desesperado. E o meu prazo tava vencendo em Juiz de Fora, que era fevereiro de 2019. Era o prazo que eu estabeleci.
Sim.
Pra eu conseguir ser feliz lá, pra eu não vir pra São Paulo. E aí, na virada do ano, eu fiquei com uma última moça e parei.
Tá.
Aí quando deu fevereiro, cara, eu tinha comprado. Eu tinha comprado uma casa de novo, outra casa, e a casa ficou pronta. E eu tinha um dinheiro guardado para mobiliar a casa, né?
Uhum.
Só que aí o que acontece? O meu carro quebrou.
Putz.
E aí, pô, meu carro é minha ferramenta de trabalho, né?
Exatamente.
Ou eu conserto o carro, ou eu compro mobília para minha casa.
Tá.
E aí eu consertei o carro, e aí fui morar numa casa vazia, sem mobília nenhuma, nada. Nada. Eu já tinha morado no carro antes, com a mãe do meu filho, a gente ficou um mês morando no carro quando eu saí da casa da minha mãe, até acho a casa para alugar. Aí eu passei um mês morando no carro, assim, tomava banho e posto de gasolina e minha mala ficava no porta-mala. Então, para mim já era de boa. Aí eu passei, aí eu botei, aí fevereiro, né? Era a meta que eu tinha estipulado. Eu mudei para casa, mas a casa tava vazia. Eu falei, bom, tô numa casa vazia. Já terminei dois relacionamentos. Eu não tô feliz, saca?
Sim.
Pra que que eu vou ficar insistindo nisso daqui se não é o que eu quero? E aí já tinha, pô, tem a questão do meu filho, a mãe do meu filho, o cara que ela me traiu, ela tá com ele até hoje.
Tá.
Eu não quero meu filho convivendo com o cara que a mãe do meu filho me traiu, tá ligado?
Sim.
Não é saudável psicologicamente nem pra mim, nem pra ele. Ele já morava comigo, quando a gente se separou, né, eu e ela, ele tinha um ano e meio e eu sempre... cuidei mais dele e tal. Ela nunca teve muito dom da maternidade.
Uhum.
Então, ele ficou comigo. E aí, tudo isso que eu te contei, que eu passei aqui, paralelo a isso, tinha uma criança em casa.
Claro.
Que eu cuidava, que eu fazia tudo. Aí, a minha irmã me deu um apoio e tal, na época. Mas, assim, eu sempre fui pai solteiro, criei meu filho sozinho.
Entendi.
E aí, eu falei, bom, fevereiro não tô feliz. Vou botar minha casa à venda e vou embora pra São Paulo.
Tá.
E aí, decidi. Botei minha casa à venda. E aí, isso foi fevereiro de 2019. Aí quando foi outubro de 2019, vendeu. Aí demorou 8 meses, vendeu a casa. E aí com o dinheiro da casa, eu botei meu filho e minha gatinha. Gatinha felina mesmo, né? Não mulher. eu botei meu filho e minha gatinha no carro, aluguei uma casa em São Paulo pela OLX.
Oh.
E vim.
Calma aí, você continua o papo com o Bruce. Momento Alura para dizer que você também pode mudar a sua vida e a sua carreira a qualquer momento. Se você tem um sonho de tirar um projeto do papel, ou então se você quer colocar um projeto num papel, ou se você quer se tornar programador, por exemplo, ou especialista em ciência de dados, em banco de dados, em HTML, CSS, lógica de programação, Python, desenvolvimento... UX e design, mobile, inovação e gestão, eu comecei a falar um monte de bagulho solto, mas são cursos que tem lá na Alura e que podem ajudar você a melhorar a sua vida, não somente nessas áreas, mas também se você tem, por exemplo, uma padaria e quer colocar sua padaria aí nas redes sociais, tem curso de social media na Alura para você aprimorar a sua técnica de divulgação do seu produto ou do seu serviço, seja ele qual for. Eu tava ponto lá, barra Alura, ainda vai dar para você 10% de desconto para começar a estudar. Começa agora que é bem legal.
Nunca tinha vindo em São Paulo, nunca tinha dirigido em São Paulo, nada. O gatilho para isso daí que começou a história do Maurício. E também tem a ver com podcast, na real.
Ah, é?
Nessa época que eu tava morando na casa vazia, eu tava bastante infeliz, eu comprava almoço no restaurante da rua de baixo. Tá. Porque não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha nada.
Uhum.
E aí o Maurício, ele fez um podcast no Spotify.
Uhum.
Provavelmente um pouco depois do seu, né? Você falou que o seu tem 4 anos, né?
Sim, eu lembro. Eu tava lá, tá fazendo 5, o do Maurício é mais ou menos da mesma época, assim. Eu lembro bastante mesmo.
Pois é, aí eu já tinha uns 30, 40 episódios já. Eu comecei a escutar esse podcast do Maurício, porque até então ele era o cara lá do CQC, eu nem ligava muito pra ele, eu gostava bem mais do Danilo.
Tá.
Mas aí eu comecei a escutar esse podcast e eu comecei a me identificar nesse período que eu ia buscar almoço e voltava. Eu ia a pé. Eu falei, e todos os problemas que eu tinha na minha cabeça, dessa insegurança de caralho, será que eu sou bom o suficiente? Será que eu sou capaz? Será que eu não sou sonhador demais? E quando você tá no interior, aquilo, né? As pessoas querem te ver bem, mas não melhores do que elas.
Tá.
Então, quando você tem um sonho que vai além da sua cidade, geralmente as pessoas da sua cidade não te estimulam.
É verdade.
Sabe? Eles não têm coragem de sair de lá, então eles não querem que você saia também.
Saque.
E aí, você é muito sonhador, você tá viajando, você se acha demais, você é arrogante, você acha que você é bom demais e tal. Então eu demorei muito pra acreditar em mim mesmo, né?
Entendi.
E aí, escutando o podcast do Maurício, todo dia, eu falei, pô, esse cara pensa igual ele, tem os mesmos problemas que eu, as mesmas inseguranças que eu. Foi o gatilho final pra eu vir pra São Paulo.
Entendi.
Aí vim. E aí, quando eu vim, cara, os primeiros 4 meses foram meio mágicos, assim.
São Paulo é mágico, né?
Foi meio mágico, assim. Eu tô em São Paulo, vai fazer agora em outubro, 3 anos. Tá. Eu nunca chorei de tristeza em São Paulo.
Tá.
Eu não sabia dirigir, não sabia andar em nada. O primeiro dia que eu comecei a morar aqui em São Paulo, eu já cheguei trabalhando de Uber no primeiro dia.
Loucura.
Aí o Murilo Couto tinha divulgado no Instagram dele lá uma gravação no teatro do shopping, do shopping Morumbi.
Sim.
Eu tinha me inscrito. E aí calhou que essa gravação foi no mesmo dia que eu cheguei em São Paulo, então eu fui sem dormir.
Nossa.
E aí no primeiro dia que eu cheguei em São Paulo, eu já fiz uma gravação pro The Noite, assim. Eu já participei de uma gravação pro Danilo, assim.
Da hora.
Aí conheci o Murilo, conheci o Igor Guimarães, que eu nem sonhava em conhecer.
Que legal.
E aí no dia seguinte, cara, quando eu arrumei minha mudança, eu descobri que o cara que morava embaixo de mim era o Dinho, que é maquiador do Carioca.
Nossa, tô ligado.
Aí, pô, no dia, na semana seguinte eu fui na estreia do show do Carioca, conheci o Bola e o Carioca.
Saquei.
Aí depois teve esse rolê do especial da Netflix do Maurício, conheci o Maurício. As coisas meio que começaram a acontecer magicamente, assim.
Não, São Paulo aí, é foda. É muito isso, assim, pra quem vem de fora, né?
É, aí tinha uma noite aqui em São Paulo, não sei se você chegou aí, que era o Nathan.
Pô, eu não fui, mas eu sei o que que é. Era uma noite de testar a piada, não era?
Isso, era uma noite de teste. Toda segunda-feira era de graça, mas você tinha que botar um nome na lista.
Uhum.
E era ali no lugar, era Top Teatro o nome do lugar, ficava ali no Bexiga.
Sim.
E aí eu comecei a ir toda segunda-feira. Eu não vim pra São Paulo com o objetivo de fazer comédia.
Entendi.
Eu vim pra São Paulo com o objetivo de dar uma vida melhor pro meu filho.
Perfeito.
Porque eu sabia que aqui as escolas seriam melhores, porque eu sabia que aqui ele não ia ter muito contato com a mãe dele e com o cara que ela me traiu. Eu queria botar ele numa escolinha de futebol, numa escola de música. Eu sabia que ele ia ter mais oportunidades para se explorar, para crescer, que eu não tive. Então Eu vim para São Paulo por causa do meu filho. E a comédia meio que se apresentou magicamente para mim.
Entendi.
E aí, a primeira vez que eu fui no Nathan, eu conheci um cara chamado Rafael Parreira,
uhum,
que hoje é desenhista da Minhoca Zine.
Tô ligado.
Ele desenha bem pra caramba. Ele me passou uma lista, um PDF com todas as noites de open mic, né? Todas as noites de iniciante de comédia.
Uhum.
Eu comecei aí, só que eu não tinha grana. Então, eu ia numa noite, pagava, acredite, a gente tem que pagar pra se apresentar no início.
Sim.
Isso acontece. E aí, pagava, eu não ia mais. Aí eu comecei a me fixar nas noites que eram gratuitas, assim, que eu conseguia ir. E aí, eu trabalhava de Uber durante o dia, de noite ia pra apresentação. E era bom, porque eram meio que trabalhos complementares. As histórias do Uber me davam
um texto
pra me apresentar, né?
Da hora. Uhum.
E aí comecei a me apresentar e comecei a funcionar, assim. Comecei a ter graça. Acho que a minha segunda apresentação eu já tive graça.
Cara, então,
a primeira
foi
uma bosta.
Isso é muito legal, porque a segunda realmente é bem rápido, né?
É, mas sabe o que era que acontecia? A minha segunda apresentação foi logo na época que o Gugu morreu.
Tá.
Aí eu tinha escrito umas piadas sobre o Gugu, mas eu tinha medo. Falei, pô, essas piadas aqui, se eu fizer lá em Juiz de Fora, vão me dar uma facada, vão me expulsar.
Entendi.
E eu falei, pô, será que aqui eu posso?
Uhum.
Aí, cara, quando eu cheguei no lugar, que é o Bixiga Comedy Club hoje, na época nem era Bixiga ainda, uhum. tinha uma comediante, ela chama Van Silva. Ela tem o braço direito amputado.
Tá.
E ela tava com um bonequinho, um chapéuzinho desenhado no cotoco do braço dela, fazendo um teatrinho com o braço, com o cotoco.
Entendi.
Eu falei, acho que eu posso fazer minhas piadas do Gugu, que aqui tá liberado, né?
É.
E aí comecei, aí começou a funcionar e tal. Aí o Maurício deu um curso que chamava Fracasso, Humor e Sucesso.
Que legal.
E aí eu fiz esse curso que ele deu e... Aí ele passou o WhatsApp, o Maurício é um cara muito acessível.
Total.
Ele passou o WhatsApp, a gente começou a trocar ideia, ele gostou de mim. Aí eu fiz uma piada lá sobre a minha mãe, que foi muito bacana também.
É.
Que na época da pandemia, né, a gente fez uma reunião lá. E aí ele perguntou se alguém já tinha escrito alguma coisa. Eu falei, escrevi uma sobre a minha mãe. Que agora na pandemia, a gente não tá podendo ver nossos pais e tal. E aí, foi dia das mães, eu pensei em mandar flores pra minha mãe. Mas ela já ganha muita flor no dia de finados, então eu não vou mandar.
Entendi.
Aí ele gostou dessa piada e tal. Porque minha mãe já morreu, tem muitos anos. Minha mãe morreu, eu tinha 18 anos. Foi lá quando eu saí de casa pra morar com a mãe do meu filho, né?
Tá.
E aí começou a rolar. Aí quando eu comecei a fazer no Beverly, eu comecei a conhecer uma galera mais famosa. Aí conheci o Bernardo Veloso.
Tá.
Que é o cara que tem uma gratidão muito foda, assim. Bernardo, ele é um comediante regional, né? Ele mais aqui em São Paulo, que é o cara da Rádio Energia e tal.
Uhum.
Mas ele é um cara que tem muito público. Então toda sexta-feira, religiosamente, no Beverly, é show do Bernardo.
Entendi.
E eu comecei a abrir os shows do Bernardo.
Tá.
E aí foi uma escola muito bacana, porque o público do Bernardo é um público muito... A galera swingueira, uns militares, uns tiozão.
Caraca.
Então, e compra qualquer piada. Então não tinha limite pra escrever.
Entendi.
Mas ao mesmo tempo é uma plateia muito heckler, assim, que a gente fala. Heckler é a pessoa que atrapalha a apresentação, fica falando, que quer participar e tal.
Saco, você.
Então foi uma escola muito boa, fazendo show ali sempre. E aí comecei a conhecer as comediantes famosas. Aí conheci o Danilo, conheci o Léo Lins, comecei a conhecer todo mundo. E aí conheci o Greg, que é um cara da produtora aqui em São Paulo. E aí eu comecei a juntar o trabalho de Uber com o de comediante.
Entendi.
Então ele me pagava pelo transporte e pela abertura do show.
Olha
que
aí.
É o que eu faço ainda até hoje.
Entendi.
E aí viajo com o Léo Lins pra Mogi Guaçu, ganho pela abertura do show e pelo transporte, pela viagem.
Que é um trabalho foda, cara. Eu acho surpreendente tu ter conseguido migrar de motorista de Uber de Juiz de Fora pra São Paulo, porque dirigir em São Paulo é uma aventura sempre, né? E fazer isso profissionalmente é muito foda.
É, então, eu basicamente a Zona Sul e a Zona Oeste... Eu conheço tudo,
caraca,
absolutamente tudo, tudo.
Maluco.
A Zona Leste eu não gosto de ir, porque a primeira vez que eu fui pra Zona Leste, eu presenciei uma cena meio desagradável. Eu tava num sinal ali na Anhangamelo.
Sei, nunca fui, mas eu sei onde é.
Um flanelinha veio, vários flanelinhas vieram limpar os vidros do carro. E aí um camarada não quis que o flanelinha limpasse o carro dele.
Uhum.
E aí os dois começaram a bater boca. E tipo assim, um sinal com radar, assim, tal, não podia passar. E os dois começaram a discutir e o flanelinha começou a quebrar o carro do cara na porrada, assim.
Nossa.
Sabe o estágio bônus do Street Fighter que você tem que quebrar o carro na porrada?
Sei, exatamente.
O flanelinha começou a meter o bico na porta do carro do cara, cotovelada no capô do carro.
Nossa.
E aí eu falei, bom, acho que a Zona Leste não é um lugar muito legal, eu não vou ficar pesando pela Zona Leste, não. E aí fiquei só na Zona Oeste, que eu moro aqui perto do Butantã, aqui na Raposo Tavares.
Sei, sei, já moro por aí.
Zona Oeste eu conheço toda. Zona Sul eu acabei conhecendo, porque meu filho tem uma tia que mora em Diadema, então ela me auxilia um pouco a cuidar dele, né? Esse rolê de pai solteiro.
Sim.
E aí, fim de semana, ele fica com a tia dele lá em Diadema. Então, a Zona Sul eu acabei conhecendo também. E por incrível que pareça, cara, aqui em São Paulo eu não passei tantos cagaços trabalhando de Uber quanto lá em Juiz de Fora.
É mesmo?
Porque aqui também eu trabalho de madrugada, eu paro às 10 da noite e tal.
Ah, tá. É verdade. Então,
aqui o máximo que acontece é eu botar um bêbado chato pra fora do carro, só assim. Não passei por situações igual lá em Juiz de Fora.
E também provavelmente acontece de tu ficar muito tempo parado no trânsito, né?
Acontece, mas eu tô ganhando pra isso, né, cara?
É.
Uma coisa é você viver o trânsito, outra coisa é você passar por ele.
Tá bom, entendi, faz sentido.
Tem que ter esse entendimento. É, quando você tá indo pra um lugar, um compromisso seu, horário seu, com a gasolina saindo do seu bolso, aí você se estressa.
Tá.
Quando você é Uber, irmão, foda-se. Eu tô recebendo pela corrida, demorou, eu vou receber por isso.
Faz sentido.
Eu não tô nem aí.
Faz sentido.
Não sou eu que tô atrasado pro meu compromisso. Eu não tenho estresse, né?
Entendi, faz
eu tô,
sentido.
Pô, quase todo tempo que você tá dirigindo de Uber, você tá pensando em piadas, tá escrevendo coisa na cabeça e tal.
Da hora, isso é bom.
É, então eu nunca me estressei muito no trânsito, não. Você se estressa com um passageiro folgado ou outro. Com o trânsito nunca me estressei.
Entendi.
E aí foi isso, aí comecei a conhecer a galera, comecei a fazer mais show, começou a funcionar. E aí hoje, sei lá, se eu tivesse que elencar o estágio que eu estou, de 5 estágios na comédia, eu meio que tô no estágio 3, né?
Tá.
Que eu tô no estágio ganhando público pra caminhar com as minhas próprias pernas, né?
Mas...
ganhando público pra conseguir fazer os meus shows e ganhar a minha grana sem precisar abrir show de comediantes famosos. Ainda que abrir show de comediantes famosos vai me dar mais dinheiro, igual. Mês que vem, eu tenho uma viagem com o Eros Prado, do Pagode da Ofensa.
Sim.
Então, eu vou ganhar R$1.700, assim, em 4 dias, com a viagem e a abertura do show.
Certo.
Então, pô, pra eu fazer show sozinho, eu como comediante, vão me pagar R$200 de cachê.
Claro.
Então, é, tem um equilíbrio, né, de você ter a preocupação com o seu nome, a sua visibilidade e tal, mas ao mesmo tempo de dar grana. Porque o comediante, ele não entende muito que é um mercado, que ele é um produto.
Sim.
Então, à medida que ele é um produto, ele precisa ser lapidado, ele precisa ter um direcionamento de público para quem você quer atingir, que é o estágio que eu tô agora. De não sei se você lembra do texto que eu fiz o dia que você assistiu.
Eu lembro de algumas coisas.
É, eu tô tentando ir para um caminho que eu acho mais construtivo, assim.
Uhum.
Eu respeito a galera que não se preocupa em ter textos construtivos.
Tá.
Pra galera que só quer falar de sexo e maconha, beleza. É entretenimento, eu não desvalorizo.
Uhum.
Mas eu gosto de fazer coisas mais construtivas, porque foi o fato do Maurício ser assim que me trouxe até aqui.
Eu acho isso muito foda, cara. Eu sou um cara que gosto muito de humor e as minhas referências são de Monty Python, são de comédias que às vezes tu nem entende que aquilo foi uma piada, sabe? Tu tem que buscar muitas referências pra sacar o que aconteceu ali. E eu gosto quando o humor é um pouco mais complicado, assim. Mas eu entendo que isso não é tão comercial também. Dependendo do lugar que tu for, a galera quer zorra, né?
Pois é, e aí eu entrei nesse processo de nicho, né? De nichar o meu público, ou seja, de entender com quem eu quero conversar. E aí, pô, eu tô nesse rolê de me aprofundar nessas questões de saúde mental, ansiedade, depressão.
Certo.
E aí, se você falar disso de uma forma muito complexa, ninguém vai comprar. Então você acaba tendo que embalar isso numa embalagem popular.
Entendi. É, isso é muito difícil. Fazer uma coisa mais complexa se tornar popular é uma dificuldade absurda.
É, então, aí o português vai ter que te ajudar, porque você vai ter que embalar isso numa embalagem de produto popular, sabe? É tipo, sei lá, você vender um chocolate Ferreiro Rocher na embalagem do garoto.
Nossa,
perfeito. Você tem que embalar uma parada rebuscada para uma linguagem popular.
Difícil.
Então você vai usar muita figura de linguagem, tudo que você vai estabelecer uma comparação. Você eventualmente vai estabelecer uma comparação com sexo, uma comparação com artista, com coisas populares. Porque se você não embalar isso de uma forma popular, você não vai conseguir atingir público nenhum. Você só vai pegar uma galera muito intelectual, nichada.
Foda.
E aí a mensagem, o objetivo da mensagem não vai se cumprir.
Perfeito.
Que é ajudar as pessoas que precisam. Porque não é só quem é inteligente que tá bugado com internet, assim, de ansiedade, depressão.
Claro.
Todo mundo tá um pouco, assim.
Claro.
TikTok meio que tá sugando a mente das pessoas.
Totalmente.
É, mas é isso, meu amigo. Acho que eu contei bastante história aqui. Dá pra você, pô, tirar alguma coisa pro seu próximo livro aí, ou não?
Cara, com certeza. Pô, eu gostei demais. Quero, inclusive, que tu volte aqui nesse podcast, porque eu tenho certeza que tu tem muita história pra contar que tu acabou não conseguindo encaixar aí no, do meio de todos esses acontecimentos, né? E é comum que a primeira participação de algum convidado aqui seja mais assim de apresentação e de jornada de vida, mas com certeza como motorista de Uber ou qualquer uma dessas profissões aí, tu deve ter mais acontecimentos bacanas e certamente vai viver muitos outros de show, né? Porque comediante é sempre uma profissão que te leva para locais que tu não imagina e isso proporciona grandes histórias para novos shows.
Já vendi livro com o Léo Lins no porta-mala do carro porque a prefeitura proibiu.
Olha aí.
Ih, já quebrei, fiquei sem dinheiro, Maurício me emprestou dinheiro.
Caraca.
Tem bastante coisa aí nesse rolê, viu?
Cara, com certeza tu vai ter que voltar aqui. Eu queria só encerrar esse papo pedindo pra tu divulgar aí onde que as pessoas podem te encontrar depois desse episódio, redes sociais, o que que tu tá fazendo aí no mundo online ou onde elas podem ir te ver pessoalmente também, né, aqui em São Paulo.
Então, eu não tenho muitas redes sociais, é basicamente o Instagram que eu uso.
Tá.
Meu Instagram é 0800 Bruce.
Certo.
Então, porra, 0800, justamente porque é de graça aí, não custa nada, dá uma seguida lá, pá.
E vale comentar uma coisa, eu te segui no Instagram porque tu tem uma camiseta com o teu Instagram que tu abre e mostra na hora, no final do show, né? E aí, foi por isso que eu te segui. Então, funciona.
É uma estratégia de marketing bastante boa aí que eu desenvolvi.
Certo.
Né? Porque tem uns comediantes que o Instagram é Cláudio Silveira 52 underline arroba. Porra, ninguém vai seguir. Você já tem preguiça.
Perfeito.
E aí eu botei o 0800 na frente pra ficar facinho. Você vai botar 0800 lá, invariavelmente eu vou ser o primeiro que vai aparecer.
Muito bom. E o lance da camiseta realmente funciona, assim, é um call to action ao vivo no mundo offline. Ele acabou o show, tu mostrou a camiseta com o teu arroba, e aí na hora eu já peguei o celular e eu vi umas 3, 4 pessoas pegando o celular também. Então funciona, real.
Cara, aí pô, tem o Instagram lá, eu divulgo mês de outubro agora, cara, acho que é o mês do ano que eu vou ter mais show.
Tá.
Aí, primeira semana, 8, 9, 10, 11, eu vou estar em Presidente Prudente, mais umas 4 cidades lá ao redor com o Pagode da Ofensa, com o Eros Prado.
Tá, com o Eros, aí, eu quero chamar o Eros aqui, eu já gravei um outro podcast com ele é um cara muito engraçado.
Chama, ele é muito bom, ótimas histórias também, eu te passo, se a gente tiver o contato dele aí, eu te mando.
Massa demais.
E aí dia 14 eu abro o show do Jefinho Farias, que é o cego da Praça é Nossa.
Sim.
Lá no My Fucking Comedy Club, lá no Comedy do Danilo. Dia 14, já sinta-se convidado aí, não sei se você já foi lá.
Nunca fui.
Se não foi, é muito bacana aí. Tem um quadro meu lá na parede do Comedy, que acho que é a maior honra da minha vida.
Pô, que legal.
É ter um quadro na parede do Comedy do Danilo. E tem a Viagem com Eros, tem Jefinho. Ah, dia 22, novamente, eu abro o show do Maurício lá no Shopping Eldorado, 22 de outubro.
Pô, legal.
Novamente, eu estou lá abrindo o show do Maurício Achismos.
Nossa.
E mais alguém aí quiser me contratar aí, só mandar mensagem lá. Não tem assessoria, não tem e-mail, não tem nada disso. Vai falar direto comigo, se quiser mandar um palavrão pra mim, me xingar, ofender minha família. Pode mandar. Inclusive, eu não sei se nem te perguntei se podia falar palavrão aqui. Falei vários palavrões
pode,
aí.
Pode, não tem problema.
Se Spotify tem censura, monetização. Se tiver, você pode meter um pi aí. Pode pôr um pi, não tem problema, não fico chateado, não.
Tá bom.
E tá tudo certo. Mas é isso. Pode ir lá no Instagram e quiser me assistir, tamo junto. E é nóis. Muito obrigado aí por ter me chamado. Eu curti demais aí.
Pô, que bom, cara. Que bom que tu gostou. Fiquei feliz também. Foi muito legal. Eu, como te falei quando te convidei e tu me disse que era uma pressão desnecessária, eu tava certo. Episódios com comediantes e roteiristas, enfim, sempre dão muito certo, sempre são muito legais e sempre são muito fluidos. E foi muito fluido e muito divertido. Tenho certeza que a galera vai querer que tu volte depois.
É nóis, mano. Só chamar que eu tô aí.
Valeu, cara. Muito obrigado. Valeu. Uma boa noite pra ti. E que bom que tu não foi assaltado aí enquanto tu falava comigo no carro. Deu tudo certo.
Eu não fui, né? Que eu sou Bruce Lee, o bandido sabe que Bruce Lee você não pode assaltar, que senão você toma um tchaco na cabeça e morre, né? Então, assalta não. Mas valeu, Brian. Fica com Deus aí. Boa semana aí. Bom trampo pra você. Bom fim de semana.
É nóis, cara. Muito obrigado pra ti também.
Valeu, abraço.
Valeu. E esse é o mais um Tava Lá, seu Silvio até aqui. Eu espero que tenha gostado. Grande Bruce, um cara, gente boa demais. Essa conversa rendeu muito. A gente teve que cortar alguns pedaços aqui, senão o episódio ia ficar com 14 horas de duração. Mas o Bruce é um cara bacana. Se você quiser ouvir mais histórias dele, deixe-nos saber disso. Tem link para as redes sociais do Bruce aqui no post. Tem também link para você comprar o livro do Tava Lá e assinar a Lura com 10% de desconto. Aproveite e a gente se vê de novo no próximo episódio. Tchau.